Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação, Eduardo Tramarim.
Juscelino Kubitschek chegou ao final de seu governo com o dissabor de ver eleito para sucedê-lo como presidente da República um candidato eleito pela UDN, o partido que fazia oposição a seu governo. Jânio Quadros, o presidente seguinte, venceu numa surpreendente trajetória de sucessos eleitorais em São Paulo, obtendo manifestações ostensivas de apoio das classes médias. A campanha eleitoral de Jânio teve como símbolo a vassoura, que expressava o desejo de varrer a corrupção do governo anterior, que Jânio denunciava.
Nessa campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando.
Jânio, com 48% dos votos, venceu o candidato apoiado por Juscelino, o general Lott. Na época, a legislação permitia a eleição, independentemente de chapa, do presidente e do vice, que podiam ser de partidos opostos. As eleições garantiram a vice-presidência a João Goulart, o candidato da chapa da oposição encabeçada por Lott. Jânio Quadros tomou posse no cargo de presidente da República a 31 de janeiro de 1961. Na transmissão do governo, Juscelino passaria a faixa ao novo presidente.
Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros. As mãos de Vossa Excelência, o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro.
Jânio revelava ser um homem ambivalente, carismático e temperamental ao mesmo tempo. A gestão de Jânio Quadros durou 7 meses. Foi uma gestão que gerou polêmica nas decisões administrativas do presidente, com medidas de cunho moralizador, como a proibição de brigas de galo e corridas de cavalo nos dias úteis. Jânio também foi polêmico em sua política externa, imprimindo uma orientação independente da influência norte-americana. Em seu governo, o Itamaraty procurou se aproximar dos países socialistas e fez manifestações de simpatia à Revolução Cubana. Foi com uma dessas manifestações, a entrega da Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Ernesto Che Guevara, que despertou a reação indignada de integrantes de sua própria base de sustentação na UDN e no Exército, dando início à crise da qual seu governo não escaparia. Em protesto, militares devolveram suas condecorações. Carlos Lacerda, governador do recém-criado estado da Guanabara, que havia feito campanha com Jânio na eleição, também se indignou. As relações entre Jânio e Lacerda se deterioraram e os ataques de Lacerda se tornaram constantes. Até que em 24 de agosto, o governador carioca foi à televisão para denunciar o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, e o presidente Jânio Quadros de conspirar contra o regime democrático e tramarem um golpe que iria levar ao fechamento do Congresso. É fato que Jânio se queixava da resistência do Congresso a seus planos de reforma administrativa e econômica. A confirmação do que pretendia Jânio veio em dezembro de 1975, quando ele deu depoimento à revista Seleção de Leitura e Informação, em que diz ter se arrependido de não ter fechado o Congresso Nacional no dia 25 de agosto de 1961, antecipando-se ao golpe militar. A renúncia veio no dia seguinte ao pronunciamento de Lacerda, no dia 25 de agosto, Dia do Soldado. Após presidir as solenidades militares, Jânio, alegando forças ocultas que não o deixavam governar, encaminhou carta renúncia ao Congresso, que a aceitou e empossou como interino na presidência da República o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara. Especula-se até hoje que Jânio pretendia que o pedido de renúncia fosse recusado e assim ele ganhasse plenos poderes para governar. Mas o Congresso aceitou a renúncia sob o argumento de que se tratava de vontade unilateral de Jânio. O presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, anunciou a renúncia de Jânio Quadros.
Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à Nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros ao mandato de presidente da República.
Em reação à renúncia, o deputado Dirceu Cardoso, do PSD do Espírito Santo, leu um documento creditado a Jânio Quadros.
Senhor presidente, vamos ler um documento que vai deixar perplexa a Câmara, como que nesse instante perplexa. O documento é o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo.
O líder do governo, o deputado Nestor Duarte, pede que o Congresso não permita a renúncia de Jânio.
Que a Câmara e o Senado se reúnam e, quanto possível, rejeitem esta renúncia.
E o deputado Almino Afonso, do PTB do Amazonas, questiona as alegadas forças ocultas.
Que estranha dualidade é esta? Que forças tão poderosas são estas que derrubam um presidente da República?
Quando Jânio renunciou, seu vice João Goulart se encontrava em visita oficial à China. E parte das Forças Armadas se opunha à sua posse. A solução encontrada foi a adoção do parlamentarismo no país, com Jango na presidência e Tancredo Neves como primeiro-ministro. Jânio Quadros acabou tendo seus direitos políticos cassados pelo governo militar. Ele só retornou à vida política com a Lei da Anistia de 1979.
Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade.
Acompanhe também o programa Câmara História no site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, Rádio Câmara.
Câmara é História. Próxima edição, domingo, às 9 horas da manhã.